Esquinas.
Vamos lá, hoje a gente recebe aqui os alunos Pedro Costa e Rodrigo Matuque, do primeiro ano de jornalismo, responsáveis pela matéria O Touchdown Brasileiro, que fala um pouquinho aí sobre o futebol americano no Brasil. Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão, belezinha?
Boa tarde, tudo tranquilo.
Tudo certo?
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes, boa tarde pra você.
Olha,
prazer estar aqui.
Prazer é todo nosso de receber vocês aqui com a gente. Queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre a origem dessa matéria, O Touchdown Brasileiro, ainda mais, eu acho que o motivo de eu estranhar a gente falar de futebol americano seja o motivo de vocês terem feito a matéria, para tentar realmente democratizar um pouco mais isso aqui. Conta um pouquinho mais pra gente então sobre isso.
Foi justamente essa ideia que a gente pegou, porque o futebol americano não é muito falado no Brasil. E a gente viu algumas estatísticas que era o segundo país, fora os Estados Unidos, que mais tinha audiência.
Olha só.
Não, olha, a gente pode pegar alguma coisa em cima disso. Então vamos fazer uma matéria. Eu falei, não, Rodrigão, vamos lá, não sei o quê. E acho que o que a gente queria pautar aqui é a nossa relação de amizade, nossa parceria. Que foi começando e, meu, ficou muito bom.
Final, a gente chegou na Casper, já se conheceu e a gente já teve a ideia. Foi de primeira e a gente conhece muito bem já. E a matéria saiu legal. E o futebol americano é um esporte que não é muito visado no Brasil. Só chega a bater uma grande audiência no Super Bowl, né? E a gente queria mudar um pouco isso também, porque é um esporte legal, é um esporte bacana de ver. É diferente do que a gente é acostumado. E trazendo mais para os jovens que vão ler, praticando mais, vai crescendo mais a audiência e ganhando popularidade no Brasil, né?
Ah, para vocês que estão participando, que participaram dessa matéria, né, que assistem o futebol americano, vocês enxergam algum motivo aí pessoal mesmo, que vocês, como telespectadores também, das pessoas não assistirem tanto futebol americano aqui no Brasil? Porque eu, sinceramente, já tentei algumas vezes. Eu vejo Super Bowl sempre, mas por causa dos trailers, para ser sincero, mas eu vejo porque eu acho divertido. Mas eu sinto uma dificuldade, às vezes, em entender. E não sei se isso acontece com todo mundo, se é o passo que precisa ser vencido para começar realmente a ganhar as pessoas.
Com certeza, a cultura do futebol americano no Brasil ainda não existe, não é muito forte. A gente pega a origem dele, é do rugby com o futebol, mas no século XIX, mais ou menos. Então, assim, não tem muito a ver com o Brasil. Então, acho que as regras e o fato do futebol americano passar de noite, quase de madrugada, domingo, sabe? A gente tem os jogos no domingo, cara, isso é complicado. Acho que isso que... E pelo fato também de só passar na ESPN, que é um canal fechado, acho que isso distancia um pouco da audiência.
Esse negócio de horário pega bastante, porque normalmente é domingo à noite, segunda à noite, e quando tem domingo de tarde, os jogos é na mesma hora que
do futebol da Globo, por exemplo.
E a cultura brasileira sempre tende ao futebol, né? Futebol tradicional, não futebol americano.
Então, conta um pouquinho pra gente da matéria mesmo, como é que funcionou o processo aí de apuração de vocês, o que vocês foram atrás pra conseguir realmente ganhar um pouco mais de estofo aí pra reportagem de vocês?
Ah, cara, foi uma experiência muito legal, porque assim, eu comentando isso com meus amigos da sala e logo a Gi, que é a nossa representante da João A, ela deu uma ajuda, não falou, eu conheço uma pessoa que pode ajudar vocês, me passou o contato, e um abraço aqui pro Vinícius, que provavelmente deve estar escutando a gente. E nossa, sensacional, desde o início ele falou, não, a gente pode levar vocês num treino de show americano da Portuguesa, que eu faço parte, ele é o running back da... Do time, ele tem 16 anos, já ganhou mais de 3 troféus aí.
Caramba.
E ele falou, cara, eu ajudo vocês tranquilamente, a gente marca um dia, e foi assim, eu falei, Rodrigão, vamos lá, vamos, e sábado, um sábado tipo quente,
um
sabe,
sábado,
de manhã.
Um calor, nossa. Mas nossa, muito quente, a gente foi até a Portuguesa, o CT deles é longe,
é longe, perto ali do
tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus.
É perto de onde eu moro, é bem longe.
É longe, e o calor, foi difícil, mas foi muito bacana, uma experiência muito legal. A gente chegou lá, a gente já conheceu o CT.
E ele apresentou para todo mundo.
O Vinícius foi apresentando, o Vinícius foi muito legal com a gente, foi super simpático, atencioso, mostrando o treino, como funcionava, onde eles treinavam, né? Que é um lugar ainda mais precário, que
sim,
eles não têm a estrutura própria, mas eles estão tentando desenvolver isso, né?
É o contraste do futebol. A gente vê o campo de futebol todo bonitinho ali, academia, só que os próprios jogadores de futebol americano não podem usar a academia do time de futebol da Portuguesa. Eles têm o campo, que é gramado, ainda não é muito bom.
Eles próprios reclamam do gramado, né? Que o gramado é cheio de barro,
sim,
a grama mais alta, não é uma grama mais cortadinha, como a do futebol era.
Mas o interessante foi a pérola que eles têm no futebol americano da Portuguesa, que é o Paulo Henrique Tidos. Ele é coordenador do Special Teams da seleção brasileira, um cargo bom e, cara, ele sabe bastante, ele já fez vários intercâmbios, ele tá comandando o time que é hoje um dos maiores campeões do Sudeste aí do Brasil já.
Olha só, e vocês mesmos falaram, né, que existe um incômodo por parte dos caras que praticam isso, né, porque é complicado a gente olhar pro futebol, que tem um financiamento tão forte, e outros esportes no Brasil, até mesmo o vôlei, que tem crescido muito. Se a gente for comparar, né, o tanto que os jogadores ganham, o tanto de financiamento que tem por aqui,
não chega nem aos pés, né?
E o futebol americano, então, né, que tem um espaço ainda menor, acho que isso deve ser realmente complicado aí para as pessoas que praticam isso e para quem assiste também, né, porque acaba tornando isso um nicho. O futebol americano deixa de ser parte da cultura e se torna um nicho aqui do Brasil de poucas pessoas. Não poucas, né? Você falou aqui, né, que bate recordes de audiência, mas de pessoas específicas, né? É, vai parar a pessoa na rua, tem que ver se ela assiste, se ela não assiste, né? Se entende também, porque, por exemplo, eu assisto, mas eu não entendo nada. É, sinceramente, eu sou bem... Eu trabalhei aqui no Mochileiros e falava, às vezes, de futebol americano sem entender muita coisa, tentava,
mas as regras são um pouco complicadas, né? Requer um pouco de tempo pra aprender, assim. Eu mesmo fazendo a matéria ainda não sei as regras, assim, conheço o básico, mas é bem difícil de entender.
O pessoal da ESPN, eles fizeram alguns vídeos pra explicar um pouco do futebol americano no YouTube, pra quem tiver interesse aí, vale muito a pena, eu aprendi bastante.
É bem didático?
É bem didático.
Eu preciso de algo bem, sabe, me pegar na mão e falar, vamos junto.
Certeza, não, pra fazer a matéria a gente teve que aprofundar mais nos conhecimentos e ajuda
jogos,
bastante.
Porque assim, é complexo, não é de primeira que você vai pegar.
Olha, queria que vocês encerrassem falando um pouquinho sobre as perspectivas que vocês têm pro futebol americano aí do futuro, no Brasil. Vocês acham que a gente tá caminhando pra algo bacana, vocês enxergam algum tipo de mudança? Conversando até mesmo com as pessoas da portuguesa, vocês enxergaram isso ou não? Ah,
com certeza, a gente...
Conversando com o Tidos, né, ele falou que tá crescendo, mudou bastante desde que ele começou, tanto que ele foi para os Estados Unidos, e aí quando ele voltou já falou que já mudou, o próprio Vinícius é uma promessa brasileira, tende a mudar, assim,
um
cenário é bom para mudar.
E a participação de mulheres também deixou a gente bem
legal,
impressionado, a gente encontrou a Kayla Manson, e ela ajudou bastante a gente, inclusive é uma coisa que é interessante ver o crescimento do futebol no Brasil, é porque um jogador, ex-jogador da NFL, ele tá treinando o time das garotas agora, do Flag, e cara, é uma experiência muito grande, né, você ter contato com um cara estrangeiro que já participou de uma liga tão importante.
E essa questão das mulheres foi uma coisa meio inesperada pra gente, a gente não esperava. A gente chegou lá, e de primeira a gente encontrou uma moça sentada com o uniforme da portuguesa. A gente falou, vamos ver o que ela tá fazendo aqui, né? A gente foi perguntar, ela falou, que ela jogava. A gente achou super interessante, porque a gente não tinha conhecimento. E a liga feminina também é uma que tá crescendo. Começou com 4 times, hoje já tem 7. Tá expandindo também.
E é interessante dizer que ela falou que ela quer muito crescimento. Ela trabalha hoje com faturamentos fora do futebol americano, mas ela disse, se eu tivesse a oportunidade de só jogar o futebol americano e conseguir me manter, eu faria isso tranquilamente, que é o que eu amo fazer.
Olha só que legal.
Muitos jogadores pretendem largar a profissão, que jogam amadores, né? Largar a profissão que tem pra se dedicar ao futebol americano.
Bom, a gente espera que eles consigam que isso dê certo. Queria agradecer ao Pedro Costa e ao Rodrigo Matucchi, do primeiro ano de jornalismo aqui da Casper, por participar, por conversar com a gente. Brigadão do fundo do coração, viu, pessoal?
Valeu,
obrigado,
um abraço aí pro Alvarinho, pra Gil aí, pessoal. Brother demais, tamo junto.
Beijo. Abraço aí, então, pra todo mundo. E claro, você que tá escutando a gente, se não tem a revista em mãos, você pode acessar a matéria deles no site revistaesquinas.casperlibero.edu.br, o Touchdown Brasileiro.
Música, esporte e informação.
Rádio Gazeta, você faz parte.